Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Interrogação de hoje. A gente tem um convidado aqui muito top, convidado, eu não vou falar o nome dele, mas daqui a pouquinho ele vai se apresentar para todos nós que estamos hoje aqui no nosso Interrogação. Mas antes, deixa eu agradecer o nosso patrocinador, que é o Instituto Champions Coach, Educação Corporativa. Eles são especialistas em treinamento e desenvolvimento de pessoas, de equipes, de lojas, principalmente no varejo, tá? Então você que está agora ouvindo, você tem uma empresa e aí você quer melhorar a performance dos seus colaboradores, é só entrar em contato com o pessoal do Instituto Champions Coach Educação Corporativa. O telefone deles, DDD 94 991 92 97 19. Eles atendem em todo o território nacional, quiçá pode até atender fora do Brasil, não sei, liga lá que os caras vão atender você e eles vão poder ajudar aí, fazer a sua empresa crescer, desenvolver. Aliás, eles estão fazendo dia 25 e 26 de março, não sei quando é que você vai estar ouvindo esse podcast, mas dia 25 e dia 26 de março, eles vão estar realizando o seminário Recicla Vendas na cidade de Marabá, no Pará, 2023, tá? Talvez você deve estar ouvindo esse podcast aqui já em 2050, já passou, não dá mais para você ir. E vamos falar hoje com ele, cara que é cinegrafista, que era cinegrafista, agora ele hoje é empresário, né? É um dos caras do audiovisual da cidade de Marabá, no estado do Pará. Elvis Souza, seja bem-vindo ao Interrogação, Elvis.
Olha, rapaz, prazer, Zé, obrigado pelo convite. Fico muito honrado.
Bom demais te receber aqui. Elvis, fala um pouquinho de você, o que, que você faz, quem é você, fala um pouquinho aí de você.
Muito bem. Como já foi apresentado, né, meu nome é Elvis Souza. Hoje atuo diretamente com o mercado de publicidade, né? Dentro do campo de audiovisual, né? E aí o audiovisual está ligado hoje diretamente ao marketing digital, né? O audiovisual hoje, o seu principal mercado de consumo é o marketing digital. E aí a gente se conecta com empresas, empresários e também o ramo de eventos, né? É outra área também de consumo do nosso trabalho. Então, a gente hoje se conecta a todas essas áreas aí, junto ao audiovisual, né? Empresas, marketing, eventos.
Você tem quantos anos hoje, Elvis?
A gente caminha nesses campos aí. Hoje, atualmente, eu estou com 23 anos, né? 23 anos.
Cara, você é muito novo, mano. Tu começou a empreender com quantos anos?
Falar do empreendedorismo raiz, quando começou mesmo, muito novinho, né? Eu nasci numa família que empreendia já, o meu pai, minha mãe eram empresários no ramo de comércio, aqui mesmo na cidade de Marabá. Daí, depois de um período, eu já com 8 anos de idade, eles decidiram fechar o comércio. Não decidiram, na verdade, né? As circunstâncias fizeram com que eles tivessem que tomar essa decisão e vender o patrimônio que tinha aqui, tanto a bandeira também, o comércio, e irmos para morar na roça, né? Literalmente mesmo, ir para a roça, né? E aí foi onde a gente migrou para a zona rural, aqui na região de São João do Araguaia, mais precisamente ali na Vila Ponta de Pedra. E ali a gente comprou uma chácara, mas sempre viu meu pai empreendendo, mesmo lá, quando fomos para lá. O ramo do meu pai era comprar e vender, né? O que não deixava de ser aí um empreendedor, né? Bem, bem informal, mas sempre convivi com essa arte de empreender.
Lá na sua família. E me conta uma coisa, como é que o mundo do audiovisual entrou na tua vida?
Aí entrou de forma bem interessante, porque assim... Eu até me recordo, Israel, que lá na minha infância, ainda no colégio, eu já tinha uma conexão com essa questão de registrar momentos, de seja fotografar, seja filmar, já lá com uns 9 anos, 10 anos de idade, né? Ali eu já me conectava, eu já sentia uma atração, um desejo por essa área. Mas precisamente aos 17 anos, eu conheci, né? E aí entra aquela parte lá do network, né? Criar contatos, criar relacionamentos. Eu me relacionei com um filho, né? Ele não era o dono, era o filho de um empresário de comunicação que tinha e que tem, na verdade, até os dias de hoje, um canal de TV aqui na cidade. E aí o nosso relacionamento foi se aproximando, né? E esse relacionamento se deu muito por conta da igreja. E eu conheci ele aos 17 anos. E aí eu completei 18 anos, né? Já com maior idade para se empregar de forma formal e legalizada. Então, iniciou a busca pelo primeiro emprego, né?
Mas tu já sabia mexer nos equipamentos,
não? Não. Eu tinha talvez um pouquinho de relacionamento com o computador em si, mas nada com a parte técnica de áudio, vídeo, ou seja, foto, qualquer coisa do tipo, não tinha conhecimento técnico nenhum. E eu iniciei mesmo, e foi me dada uma oportunidade, né? E aí eu gostaria até de citar, né, para registro, e sou muito agradecido, né? Foi a TV Cairóis, que no meu primeiro emprego, aos 18 anos, me deu a oportunidade de adentrar ao universo da televisão, do jornalismo, né? E ali foi o iniciar de uma caminhada. Iniciei mesmo da forma mais básica de se entrar, limpando o cabo, arrastando o cabo. Hoje já não se usa muito esse termo, né? Cabo MEI, mas seria isso daí. Fui cabo MEI, fui assistente de estúdio, fui ali mesmo o staff da coisa, né? E fui me empenhando para aprender a parte de vídeo, editar, a parte de filmar, essa parte toda aí. E aí dentro também do jornalismo em si, tem também a parte de quem coloca o jornal no ar, que a gente chama, que é o diretor de imagens, né? E eu fui me conectando, mesmo que ninguém tivesse me convidado para aquilo ali, mas eu sempre tinha assim aquela boa vontade de aprender e ficava ali tentando usufruir do máximo do meu tempo dentro da TV ali para estar aprendendo, né? E aí foi quando iniciou a caminhada aí do aprender essa área, essa profissão.
Então, tu acha que foi determinante essa tua sede, essa vontade de aprender, esse autodidatismo de aprender ali sozinho, se esforçando, foi determinante para você conseguir vencer nesse meio, Elvis?
Ah, com certeza, foi fundamental, porque eu digo sempre o seguinte: a primeira oportunidade foi dada, me colocaram lá dentro, mas ninguém ficava puxando no meu braço, dizendo, cara, aprende isso aqui ou aprende aquilo ali. Mas eu sabia que o que eu aprendesse serviria para mim mesmo, para o meu crescimento profissional, para o meu desenvolvimento pessoal. Então, eu tinha essa constante busca diária de aprender. E todo dia eu gostava e ficava feliz quando eu aprendi uma coisa nova, né? Era assim, uma satisfação muito grande. E aos poucos, né, quando você vai se esforçando para aprender, você vai conversando ali com o time, com a equipe, cara, me ensina isso, me ensina aquilo.
Elvis, você lembra de algum trote que a galera fez com você no início ali, quando você estava aprendendo? Que geralmente tem isso, a galera que é mais experiente ali costuma pregar umas peças nos novatos, no cara que está chegando agora. Teve isso com você também?
Cara, sempre tem. E assim, quando se trata de equipamento, de uma câmera, por exemplo, ela tem muito. Uma câmera profissional, ela facilmente te prega uma peça. Facilmente. E aí, por exemplo, tem uma tampa de proteção na lente da câmera. É uma tampa de proteção. É bom, eu vou falar assim, tentar ser bem simples ao falar, para tentar entender. Digamos que você tire uma proteção, digamos lá, uma tampa de uma panela. Vamos pensar assim, né? Pense em uma panela e tem aquela tampa ali que você tira. É basicamente a lente. A lente, ela tem uma tampinha na frente ali que você tem que retirar ela para você conseguir ver a imagem no monitor aqui, né, da sua câmera. E aí eu me lembro que uma vez eles já tinham ensinado o básico ali, né? Como aumentar o brilho, como abaixar, né? Como configurar o equipamento todo. E aí eles me deram para fazer uma imagem lá e isso eles não tinham me falado, dessa tampinha, né? E eu lembro que eu bati demais, ligava a câmera, desligava a câmera. E eles, sério, né?
Caramba!
E assim, eles sabiam que estavam zoando lá comigo, mas eu não tinha ideia. Eu fiquei assim, bem aflito com isso, né? Mas é isso, cara. Sempre vai ter mesmo. E a gente. Isso é o que eu lembro, mas a gente sempre prega peça um no outro e não tem jeito. Quando mais quando se trata de equipamento, que facilmente ali pode te enrolar todo, né?
Ao mesmo tempo que tu aprendi ali a manusear o equipamento de vídeo, você aprendia também aqueles programas lá que fazem a edição do material. Você aprendia tudo isso ao mesmo tempo, correto?
Foi assim, para criarmos aí uma timeline aí, mais ou menos assim. Eu entrei na TV, comecei a ser o assistente lá, fazer de tudo um pouco. E a primeira coisa que eu me interessei foi, talvez por ser, eu acreditava que mais prático de eu aprender fosse manusear a câmera, filmar propriamente, né? Aprender a profissão do cinegrafista em si. Eu foquei nisso. E daí eu fui manuseando a câmera, eu saía de lá do estúdio, quando eu chegava em casa eu ficava lendo, e hoje nesse mundo globalizado que nós estamos, a informação está aí na palma das mãos a todo instante. Aí eu chegava em casa, eu ficava fazendo, vendo review, né, do equipamento que nós tínhamos lá, da câmera que nós tínhamos, a ponto de alguns dias depois eu saber de alguns detalhes técnicos no equipamento que quem manuseava ele não conhecia, porque assim, às vezes uma coisinha simples, algo simples, mas que ajudava muito no dia a dia, mas que, poxa, para quem trabalha aí na prática, às vezes passa de lado isso. E como eu fiquei vendo isso, review no YouTube, vendo o manual da câmera, eu comecei a pegar uns detalhes. E aí eu comecei a estudar. E eu lembro que, assim, o primeiro desafio meu foi que o cinegrafista que atuava, claro, queria defender o lado dele, e ele sempre tentava assim, esconder algumas informações, tentava me deixar de lado um pouco quando eu perguntava, né?
Uhum.
E assim, mas eu já sabia, né? Eu sabia que o cara estava defendendo o pão dele, como que digamos, né? E eu respeitava isso, né? Então, depois de um tempo, eu comecei a evitar perguntar para ele, mas continuei me dedicando a aprender a usar o equipamento.
O cara tem aquela visão de escassez, né, cara? Ele acha que só tem espaço para ele. Ah, o cara vai roubar meu emprego se ensinar para esse cara. Não tem nada a ver.
É verdade. E aí o que aconteceu? Passou aí um período de que 3 meses ou 4 meses depois que eu iniciei na TV, o próprio cinegrafista começou a ter assim, uns atritos com o seu trabalho diário, com a produção, com o seu diretor. E aí a vaga surgiu aí uns 4 meses depois, se eu não estiver enganado, uns 4 meses depois que eu entrei na TV. Cara, e por eu já estar me dedicando a aprender a filmar, e aí isso foi proposital para que a própria direção ali olhasse para mim e me desse uma oportunidade, né? Tava muito na cara ali que eu queria aquilo. E foi me dada a oportunidade, né? Foi me dada a oportunidade pelo meu diretor, né? Que na época era o Faria Júnior, né? Que nos reverava ali na TV Queiroz. E foi me dada essa oportunidade. Portanto.
Tu falou uma coisa aí muito interessante nessa tua fala aí. Não sei nem se tu percebeu isso. Eu trabalho com treinamentos, né?
Sim.
E eu treino equipes de vendas. Então, eu treino o cara que começou ontem a vender como o cara que já tem ali 10 anos no mercado como vendedor. E uma coisa que você falou, que se repete em todas as profissões. Às vezes, o profissional, ele para de estudar e como ele se vê ali imerso no trabalho, ele aprende como fazer aquilo e depois que ele aprende, ele deixa de buscar novas maneiras de fazer aquilo e ele fica fazendo sempre de um mesmo jeito e ele fica, tipo, como é um esforço repetitivo ali, o tempo inteiro, repetindo a mesma coisa e tal. Então, ele não abre mais espaço para aprender e ele fica com aquele aprendizado dele ali congelado,
certo.
E usa aquilo para poder desempenhar a função que ele está fazendo dentro da empresa. Aí quando você falou, eu buscava informação fora do trabalho, estudava sobre aquilo, e aí eu ia perguntar para o cara não sabia. O cara não sabia que aquilo que eu estava falando fazia sentido e que era daquele equipamento. Porque em algum momento aquele profissional, ele deixou de estudar sobre a própria função dele, sobre o próprio equipamento que ele usa, que ele trabalha todo dia, ele deixou de aprender. E aí que está a diferença no crescer profissionalmente, porque quando você não se permite aprender, quando você não se permite abrir a mente para coisas novas, você acaba ficando ultrapassado com o conhecimento que você tem. Porque hoje o conhecimento ele é assim, tipo, muito perecível. É uma matéria muito perecível, o conhecimento. Porque o que tu sabe hoje, amanhã já não tem mais valor. Porque amanhã já tem um conhecimento que vai sobrepor o que tu sabe hoje. Então, nesse universo, Elvis, foi importante demais você buscar o conhecimento fora do que te era ensinado.
Isso,
porque você foi buscar um conhecimento que os caras não tinham. E estava lá, só que o deles estava ultrapassado, né?
É bem isso, né? Foi uma questão mesmo de esforço, assim, aquilo que tu citou, é quase que autodidata, né? Mas eu não posso deixar também de registrar o apoio que tive, mas bem no começo ali, foi uma percepção minha de querer aprender e iniciar, e depois, com certeza, eu recebi apoio de pessoas, sim. Foi uma equipe, um time que me apoiou, depois que viu mesmo a boa vontade, querer aprender. Eles foram, assim, grandes professores, né? Faria Júnior, Gileno Moreira, foram caras, assim, Fabiano Moreira também, né? Que era o nosso apresentador, foram caras, assim, que foram meus professores. E eu sou agradecido a ele até hoje, né? Eu sempre registro o meu agradecimento a eles. Portanto, depois de eu ter ido, né? Assumindo a profissão de cinegrafista, aí eu entendi que agora era o momento de eu aprender a editar. E aí, essa questão de edição, ela parece que quando você está de fora, ela parece muito assim um bicho de sete cabeças, né? E aí, quando eu comecei a me dedicar a editar, eu sempre ouvia, né? Cara, isso é muito difícil, você tem que ter uma percepção ali de contar a história, quanto mais no jornalismo, né? Eles falavam muito sobre isso. E às vezes isso me parecia assim muito distante. Caramba, então é muito difícil mesmo. Mas na prática ali parecia assim muito, para mim, muito familiar. Então, mesmo eles falando que era difícil, quando eu ia fazer, quando eu ia estudar alguma matéria, eu me encantava, assim, sabe? Parece que aquilo ali já fazia parte de mim. E aí eu continuei, né, estudando. Aí eu aprendi a editar, né? Realmente aprendi a editar em algumas horas vagas, ou quando o editor tinha que sair ou acontecia alguma emergência, faltava, eu editava a matéria. Então, realmente eu tinha aprendido a editar. E aí passou mais alguns períodos, né, mais alguns meses, e aí o editor que nós tínhamos foi demitido, se eu não me engano, ou ele pediu para sair, alguma coisa assim. E aí lá veio a outra oportunidade. Agora eu já deixava de ser cinegrafista e passava a ser editor mais uma vez ali, né, por aclamação, que quase, digamos assim, não tinha ninguém ali, né? E eu era o mais próximo e realmente já sabia, então era quase que uma aclamação. E aí já era outra profissão aí que entrava para minha experiência, né? E aí já era bom, já mudava o salário, né? Já mudava ali a rotina do serviço, a rotina do editor é um pouco mais leve que a do cinegrafista, né? Porque o cinegrafista tá na rua, sol a sol. E aí meus olhos brilhou pela oportunidade. E aí eu já passei a fazer a edição do jornal, né? Que ia pro ar todo dia, meio-dia. Aí, mais uma vez, foi um troféu para mim.
A tua história, ela também traz também para a gente uma comprovação do que a gente observa na história de muitas pessoas que chegaram a um objetivo desejado daquilo que elas estavam pretendendo, que é o ambiente. Como tu falou aí, o Farias, o Fabiano, o Moreira, essas pessoas elas faziam parte de um ambiente que você estava inserido, que te ajudou e, de certa forma, te catapultou para que você chegasse aonde você pretendia naquela época. Por isso que é importante também a gente ficar ligado no ambiente que a gente está. Porque não adianta nada você querer chegar em um determinado fim, mas no ambiente que tu tá não te ajuda. Já pensou você querendo ser cinegrafista, aquela coisa, e você vivesse num ambiente totalmente avesso? Talvez você não teria conseguido.
Ah, com certeza. O time me abraçou realmente. E aí, ainda dentro desse campo do jornalismo, né, depois que eu tinha aprendido a filmar e editar, eu comecei a ter interesse por fazer a matéria mesmo em si, e aí já era outra profissão, né, que era a parte de reportagem. E aí foi outra coisa também que a gente fez, aprendi, né, e aí eu tive apoio muito do Hélito, do Fabiano, nessa parte de matéria, de fazer material, de produzir a matéria, de escrever texto, e foi outra coisa que serviu muito para minha experiência, a parte de escrever textos jornalísticos, que isso aí somou muito para que hoje, né, realmente dentro do que eu faço na parte de publicidade, me ajudasse a conseguir elaborar textos, elaborar a direção aí de realmente criar a roteirização de VTs, campanhas, etc. Isso já foi lá atrás, já quando eu, nessa experiência de ser repórter mesmo, né? E cara, e assim, eu sempre digo, e quem me conheceu quando eu trabalhei dentro do jornalismo viu isso, que eu galguei todas as áreas ali. E não que eu tivesse que, digamos, ah, ele saiu pulando de galho em galho. Não, foi uma coisa mesmo que eu queria aprender ali. Tudo que estivesse ao meu alcance dentro daquela área. E eu digo que cada coisa somou muito, né? Desde aprender a filmar, desde enrolar o cabo, na verdade, né? Dar manutenção no seu equipamento, depois aprender a filmar, depois editar, depois aprender a fazer a matéria em si, né? E também transmitir, né? Que é outra parte técnica, fazer a transmissão do jornal. Então, assim, eu consegui extrair o máximo que eu pude nos anos em que eu atuei dentro do jornalismo, né? E atuei na TV Cairós, depois na TV Correio, né? Afiliada ao SBT. E aí eu galguei o máximo que eu pude de informações, de experiências técnicas, teóricas, o que contribuiu muito para que eu me formasse, né? Como um profissional publicitário como atuo hoje.
Agora, Elvis, me fala uma coisa. Qual foi o momento? Aliás, qual foi não? Como foi o momento em que você teve que sair do regime CLT e decidiu empreender porque você não teria mais nenhuma segurança? Agora seria só você e você mesmo. Como foi esse momento para tu?
Foi assim, não foi uma decisão fácil, logicamente, porque a CLT, ela te dá, por mínimo que seja, mas ela te dá uma estabilidade e uma certeza de receber no final do mês, né? Mas eu acredito que eu esperei o momento certo, eu deixei que algumas coisas se encaminhassem. Por exemplo, quando gerou em mim o desejo de empreender nessa área, quando eu vi a oportunidade, eu não vi a oportunidade hoje e amanhã eu pedi a demissão. Não, eu esperei algumas coisas se definharem. Foi o período em que eu casei e aí minha esposa conseguiu passar em um concurso público e aí eu vi que eu tinha ali, talvez na minha frente, a oportunidade de fazer aquilo dar certo, né? As incertezas ainda existiam, certamente, mas eu tinha ali um brilho ali no túnel me convidando, né, a empreender, a viver por conta disso mesmo. E aí isso veio muito a calhar com o período aí de pandemia, onde as lojas tiveram que baixar suas portas e utilizar muito a venda de forma online. Né? É, fosse através do WhatsApp, Facebook, Instagram.
Vamos fazer um intervalo agora e daqui a pouquinho você vai me contar essa parte aí, você dessa da pandemia também, que a pandemia foi muito pesada aí para muitos comerciantes. E você vai me contar, muitos empreendedores também, você vai me contar isso daqui a pouco. Eu vou fazer um intervalo com você, só um pouquinho, e já já a gente volta, beleza?
Valeu, valeu, valeu.
Interrogação. Então, você perguntou para a gente aí no bloco anterior que... O que tinha que sair, que estava a hora, era chegado o momento de você começar a voar com suas próprias asas. Sim. E aí teve também seu casamento por ali, né? Sim. Você está frente com a pandemia, coisa que nós nunca tínhamos presenciado.
Isso,
pandemia,
exatamente.
Portas fechando, e você sem a garantia da CLT, agora era você e você mesmo. Esse momento bem desafiador, né, cara?
E assim, foi... E daí, eu vendo essa questão, né, eu estava já esperando a oportunidade. E daí, quando eu vi o momento ali, minha esposa conseguiu a aprovação do concurso público, eu falei, agora é o momento da gente iniciar esse nosso projeto. E daí, eu fui com a minha diretoria, né, já no SBT, e pedi a demissão, né? Isso bem no período da pandemia. Mas, assim, dentro do mercado publicitário, marketing digital, a pandemia foi um propulsor para esse tipo de negócio, para esse nicho. Na verdade, foi um canhão, né? Porque daí, quando as empresas começaram a baixar suas portas e ter que vender de forma online, utilizando vídeo, utilizando flyer, foi assim um canhão para quem já tecnicamente fazia isso, né? E eu acredito que não eram muitos ainda nesse período. Tínhamos poucos designers na cidade, tínhamos poucos videomakers. Mas aí, quando surgiu isso, a demanda começou a crescer. E aí as pessoas começaram a se dedicar, a conhecer, a fazer esse tipo de material. E daí o mercado se abriu, né, para quem estava pronto, né, propriamente assim. E foi o momento de atuar mesmo e se conectando com empresários, com empresas, né, e foi bem... Esse período de pandemia, ele foi um propulsor para esse negócio, né? Um pouco diferente do que aconteceu para outros mercados, para o mercado publicitário, para quem atuava como videomaker, como design, foi um canhão aí para se estabelecer no mercado.
Pô, legal, bacana. Para uns, realmente foi um momento muito difícil, para outros, nem tanto. E para outros foi uma... Olha, cara, eu te falar, depois, quando eu estava ali antes da pandemia, eu fazia alguns eventos, fazia algumas palestras, mas depois que, quando começou a pandemia, eu paralisei, parou os eventos. Cara, mas quando voltou com tudo, cara, com tudo, dali depois da pandemia, foi realmente um divisor de águas na minha carreira também. Agora, Elvis, quando você começa a empreender, vem vários desafios. Qual foi o desafio que você entende que foi o maior que você já enfrentou até agora?
Cara, investimento. Porque dentro desse mercado que eu atuo hoje, ele requer um investimento, e não um investimento barato, quando se trata de equipamento. Seja você comprar um bom computador, seja você comprar uma boa câmera, seja você comprar um bom microfone, uma boa iluminação, tudo é muito caro dentro do mercado audiovisual, muito caro. E assim, o investimento foi um dos maiores desafios para mim que estava começando, né? Porque de onde eu ia tirar? Eu não tinha me preparado, não fui teoricamente aquele cara que se preparou para abrir o seu negócio, não. Eu iniciei com o que eu tinha ali, pegando equipamento emprestado, e aí eu devo, rapaz, até hoje, muito favor a muita gente. Ah, e aí eu gostaria até de deixar registrado Igor Leite, Siddhartha Lemos, e aí uma turma que sempre assim, me ajudou, e eu comecei mesmo muito com equipamento emprestado, sabe? E pegava e pedia emprestado, e aí quando as coisas começaram a melhorar, eu já comecei a locar mesmo o equipamento dessa galera. Mas o investimento para mim foi o maior desafio, né? O capital para investir nesse negócio. E aí eu fui rompendo isso aos poucos, né? Tivemos um acesso de crédito ao banco, e aí tomamos esse investimento lá, e aí aplicamos em equipamento, e foi um dos desafios rompidos, né? E aí o outro desafio é formar a sua equipe, porque você não consegue fazer muita coisa sozinho, né? Eu acho que em qualquer negócio, formar pessoas, uma equipe ali comprometida com você nesse projeto é também um desafio muito grande. E a gente foi rompendo também. E esse é um dos desafios que a gente vem rompendo até hoje, né?
Hoje lá na produtora, quais são os serviços que tu oferece lá, Elvis? Porque tu não começou entregando tudo que tu entrega hoje.
Não. Realmente, no começo, eu foquei muito mesmo na parte de produção. Produzi o vídeo, produzi o flyer, produzi o spot para rádio, fosse o que seja mesmo de produção. Hoje a gente já foca mais na parte de estratégias digitais, né? Foca mais na questão de assessoria de empresas dentro do mercado digital. E a gente hoje atua com o mercado, oferece um amplo serviço, né? Desde a gestão de tráfego pago, produção de audiovisual, conteúdos, né? Seja relacionado a áudio ou imagem. E aí a gente oferece toda essa gama aí hoje. A gente atende. Eu sempre costumo dizer que me entrega a sua necessidade que eu vou buscar uma solução, né? É bem isso.
Pro mercado hoje aqui, para Marabá, para nossa região, como é que tu vê o mercado para o teu nicho de negócio?
Ah, ele é muito amplo, viu? Muito amplo. Eu sou muito... Deixa eu tentar encontrar um sinônimo certo aqui. Eu sou muito, assim, um contagiante, que digamos assim, sou muito positivo com relação a esse mercado. Eu sempre tenho tentado falar isso para outras pessoas, até mesmo jovens que têm buscado aí uma primeira oportunidade. Eu falo isso assim com muito orgulho de dizer que Marabá é um mercado que abraça muito bem essa mão de obra. E ela é uma mão de obra muito escassa ainda, muito escassa, muito escassa, muito escassa. Você vê, exemplo, quando chega período de campanha eleitoral, por exemplo, você não tem mão de obra, você não encontra, né? Todo mundo se ocupa, e aí o mercado o comercial mesmo, o publicitário, ele acaba que sofre um pouco nesse período, né? Esse mercado... o mercado mesmo de empresa, ele sofre bastante no período de campanhas eleitorais por conta da mão de obra. Ou seja, eu estou usando isso como exemplo para dizer que o mercado ele é muito amplo, muito carente de mão de obra, e aí quanto mais de uma mão de obra qualificada, comprometida, né? E o mercado é grande e tem muito espaço para todo mundo e para muita gente que quiser se preparar ainda.
Como é que tu faz hoje para tu qualificar tua mão de obra, para tu pegar uma pessoa para trabalhar contigo aí? Qual é o teu critério que tu vai levar em consideração?
Olha, eu tenho ido assim um pouco numa linha de raciocínio diferente dos meus demais colegas que atuam no mesmo nicho. que às vezes eles estão procurando pessoas que já tenham alguma experiência na área, né? E aí eu tenho muito dado oportunidade a quem realmente quer aprender. Desde que tu tenha que aprender mesmo, talvez tu tenha que começar aprendendo a identificar as peças do computador, que é um teclado, que é um mouse. E aí eu sou muito aberto a apoiar esse tipo de pessoa. Eu acredito que muito por conta de como eu aprendi isso, que foi assim também, né? Vim da roça. E aí eu não conhecia muita coisa desse mundo de informática, e eu comecei bem por aí mesmo. Primeiro identificar os componentes de computador. Então, assim, eu não levo muito essa questão dos critérios de avaliação meus, não estão muito baseados em ter experiência ou não. Eu quero pessoas que estejam comprometidas mesmo em querer aprender, né, em querer que se identificam com essa área, logicamente, porque é uma área que requer algumas habilidades, né, de criatividade, principalmente. E é bem isso. E aí a gente tem formado essa equipe baseada nesses pontos, né? Pessoas jovens aqui que querem aprender, a gente tem aberto as portas aqui e temos conseguido formar a nossa equipe de trabalho, né? E eu gostaria de citar o nome dos que hoje já estão comigo trabalhando, o Cauã Lima, né? Um bom design hoje, um profissional design muito requisitado. E aí eu tenho o Sávio também, que tem aí quase um período de 6 meses trabalhando com a gente, mas que já está desenvolvendo um bom trabalho como design, como editor de vídeo. E aí eu tenho o apoio do Igor, né, que foi o cara que começou a emprestar equipamentos para mim lá quando eu comecei, e hoje trabalha junto comigo e é um bom filmmaker, um bom editor, um bom profissional de produção.
Cara, e assim, como é que tu se sente? Qual o sentimento que você tem, não sei se você consegue transcrever isso para a gente aqui, quando você termina de executar um trabalho, quando você entrega um trabalho ali, desde da fase embrionária desse projeto, que você vai lá e você olha e você dá as dicas, aí depois você leva para uma mesa de edição e depois você passa horas e horas ali, faz, não, refaz, faz daquele jeito e tal, até você conceber aquele projeto e entregar para o cliente.
Cara, é assim, para todo produtor, finalizar o trabalho é um prazer muito grande, sabe? Então, assim, essa profissão, ela te dá um prazer todo dia que tu entrega um trabalho, que tu recebe um feedback do cliente, tu fica muito feliz, é assim, um ápice de prazer, é muito bacana, porque tu sabe ali que venceu mais um desafio. Então, assim, é como se todo dia tu tivesse uma meta, diferente do mercado, do varejo, né? Você vende um produto, aqui a gente vende uma ideia, a gente vende uma arte, né? Que é o iniciar, é discutir com o cliente a ideia, o vídeo, e aí o cliente passa para a gente a inspiração dele, e a gente tenta tirar da cabeça do cliente e tornar aquilo visível, né? Então é muito bacana entregar o projeto dia após dia, é um prazer muito gostoso. E assim, eu costumo dizer que é um negócio meio fora da caixinha, né? Todo dia tu tem um desafio diferente um do outro. Dificilmente tu vai pegar e vai fazer a mesma coisa. Quebra a rotina todo dia.
Elvis, quem são os teus mentores? Como é que você faz para se inspirar no teu processo criativo?
Olha, a gente hoje, por estar em um período de muito acesso à informação, a gente tem muitos mentores, e assim, é até difícil de tu falar, mas esse daqui é o mentor. Mas assim, eu tento sempre me inspirar em pessoas locais, em pessoas que estão perto de mim, né? Por mais que a gente tenha acesso a muita informação a nível global, Eu consigo aprender com um cara que está lá nos Estados Unidos, consigo aprender com qualquer pessoa onde ele quer que esteja, mas eu gosto de me inspirar em pessoas locais. E aí eu tenho um cara aqui que eu sempre falo para ele que sou fã do trabalho dele e admiro, e ele com certeza é um grande tutor, que é o Siddhartha Lema, né? Ele é produtor já bem mais, há muito mais anos que eu, já estou nessa área, vejo também da televisão, e ele com certeza é uma inspiração para mim, como para muitos outros que atuam nessa área, pela sua habilidade em trabalhar e desenvolver o seu trabalho. E aí eu deixo registrado aí, com certeza é um cara que eu me inspiro bastante, sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo isso a ele. E claro, eu tenho outros tutores, outras pessoas assim, que me inspiram, que me impulsionam, e que eu tinha que deixar registrado isso aqui hoje, que mesmo na questão do empreender, né? Porque no final de tudo, o que nós fazemos aqui é empreender. E aí eu tenho caras assim que foram cruciais para mim tomar essa decisão, que foi o seu Celso Bandeira, né? Que é hoje um dos diretores da AgroSerras, foi o cara assim que me deu aquele chute mesmo no traseiro e fala: rapaz, toma coragem, vai. E deixo também aqui o meu registro que uma das pessoas que fizeram parte assim mesmo dos dias decisivos de lá e pedir a demissão foi o próprio esse cara aqui ilustre que está me entrevistando agora, foi você, Zé. Eu também foi um dos caras que foram assim essenciais, né, para me fazer tomar, deitar na cama a cabeça no travesseiro e no outro dia acordar com coragem para pedir demissão. Foi um dos caras que agora, me fizeram pular do penhasco.
Eu só espero que o dono da TV não esteja ouvindo esse podcast.
Foi um dos caras que fizeram me pular aí do penhasco, com certeza. A gente teve uma conversa ali um dia e talvez, eu já te falei isso uma vez, mas talvez você nem lembre o dia, mas em uma das nossas conversas ali, o senhor foi você um dos primeiros caras que eu conheci, um dos primeiros eventos que eu cobri, né? Foi o Vendedor Milionário, e aí a gente teve ali um bate-papo antes, e foi um dos caras que me encorajou mesmo, que no outro dia eu falei, não, eu tenho que viver por conta disso mesmo.
Rapaz, é engraçado, porque a gente tá no mundo do desenvolvimento pessoal, a gente conversa com as pessoas, e a gente não tem a real noção da dimensão do que as nossas palavras provocam no outro, na pessoa que está ali na nossa frente. A gente está conversando e fala uma coisa, mas eu nem... Eu, tu tá me falando agora isso aí, para mim está sendo surpresa, cara, de verdade.
Mas foi sim. Uma das nossas conversas ali foi um dos primeiros serviços que eu peguei assim para cobrir mesmo, né? Já como... Eu já tinha o equipamento, mas ainda estava no regime CLT ainda, e aí surgiu a oportunidade, e cara, foi muito bom a gente falar disso, porque eu preciso aqui citar o nome da pessoa que foi assim um canal de Deus na minha vida para me conhecer o mercado e que me apresentou ao mercado, que foi a Odilaci Carneiro, né? Essa guerreira aí é uma mulher que abre porta para quem quer, né? Quem tem vontade, quem tem desejo de trabalhar, ela abre mesmo. Ela abre o caminho, ela dá o caminho, ela conhece muito bem o caminho, é uma profissional já muito habilidosa, né?
Eu vou até convidá-la para participar da interrogação. Não sei, não, não sei.
Cara, eu tenho que citar o nome dela aqui, porque depois eu vou também mostrar isso para ela. Foi uma pessoa assim que me deu a mão, vem cá e vamos andar, né? E ela, com certeza, foi uma das pessoas assim, que me ajudaram demais, demais, demais. E foi por causa dela que eu conheci você, né? E foi você que eu prestei o primeiro trabalho lá e que, em uma conversa, me empurrou mesmo do penhasco, né? Então, são três pessoas que fizeram muito parte ali do meu primeiro dia, assim, dos meus primeiros dias como empreendedor. O Celso Bandeira, que foi o cara que me chamou na casa dele e perguntou assim: rapaz, e o que que tu precisa para tomar essa decisão? Eu falei: chefe, eu preciso de uma... Preciso conhecer o mercado ainda, preciso conseguir clientes. Aí ele me perguntou lá o que eu precisava por mês para me pagar minhas contas, eu nunca esqueço disso. E ali foi o primeiro contrato que eu fechei. Eu digo que foi o cara assim que me patrocinou, sabe? Me patrocinou ele e fechou um contrato comigo dentro da minha necessidade ali, da minha realidade. E aí eu tive as ferramentas que eu precisava, cara. Tive apoio dele, tive o empurrão do próprio Zé Carvalho, e aí tive o abraço da Odilaci Carvalho, e aí foi... É o que eu sempre digo, né? A gente precisa se conectar, e eu me conectei com essas pessoas e elas me conectaram ao mercado, me conectaram nessa vida de empreender de fato, e a gente hoje vive disso, inspira isso e trabalha com isso diariamente, né, empreendendo.
Legal, cara, muito bonita a tua história. Hoje eu vi você foi para Balsas, fez lá a cobertura de uma importante premiação do comércio varejista aqui em Marabá, você está nos eventos mais tops aí das elites, você está no meio, os eventos de desenvolvimento pessoal também, você já é o cara que está ali também, já eu acredito que você nesse ano vai ter que crescer muito a tua equipe para dar conta, viu?
É verdade, a demanda ela tem crescido anualmente, né? A gente teve assim alguns grandes desafios no ano de 2022. Nós fomos a produtora oficial do Círio, né? Aqui em Marabá, que é um grande evento, sempre requisita boa equipe, e a gente conseguiu esse contrato, cobrimos com muita excelência, dentro de um tempo recorde. Fomos, inclusive, parabenizados por isso, né? Porque nós conseguimos entregar o material do Círio assim, em um tempo muito rápido ali mesmo, porque foi uma decisão nossa de fazer diferente. Hoje a gente também prestou serviço para o Sebrae, tanto na capital como aqui em Marabá. Então nós tivemos assim, alguns avanços, né? Conseguimos consolidar parcerias fortes com o Prêmio Líder, né? Que é um prêmio de certificação aqui na cidade. Hoje também somos a produtora oficial do Instituto Champions Coach, né? que é o instituto que inclusive patrocina esse programa aqui. Então, assim, são parcerias fortes que consolidamos, né, a rigor de muito trabalho, de esforço, de dedicação, e com certeza é um negócio que avança e a gente tem buscado isso, preparar a equipe, se preparar profissionalmente, tecnicamente, com os melhores equipamentos, para continuar atendendo o mercado com excelência, né?
Beleza, bacana. Cara, eu quero te agradecer, tá, pela tua disponibilidade, tá gravando aqui, tá trazendo um pouco da tua história, porque é que nem eu falei ainda agora há pouco, a história da gente, ela serve de inspiração. Em algum lugar do mundo, tem alguém que vai ouvir isso aqui, e de alguma maneira essa pessoa com que ela ouviu aqui, ela vai de fato tomar uma decisão no sentido de fazer o que precisa fazer para ela também conseguir ter sucesso, atingir um objetivo desejado, né? E eu quero também parabenizar você pela ousadia, pela coragem. E
obrigado.
Tu só tá onde tu estás porque o teu trabalho é de fato um trabalho acima da média. O teu trabalho é um trabalho acima da média. Por isso que você está onde você está hoje.
Eu fico muito honrado, viu, Zé? Fico muito honrado. Para mim foi assim, uma alegria imensa ter recebido o convite. A gente que está diretamente atuando com produção, a gente pouco fica à frente do microfone, seja da câmera, né? Para mim foi até uma surpresa, mas muito importante.
Eu recebi uma mensagem, né? Vamos gravar um podcast. Acho que tu pensou assim, opa, eu vou já gravar um podcast, mas eu vou ficar atrás da câmera.
Eu pensei isso, quando tu me enviou, vamos gravar um podcast, eu pensei que estava falando para a gente produzir contigo, tecnicamente, né? E aí eu fiquei muito assim honrado, cara. Fiquei honrado, estou feliz. E foi muito bom porque aqui eu deixei registrado um pouco da minha história e eu creio que isso pode inspirar outras pessoas que estão aí na dúvida. A minha palavra é, cara, busca o caminho certo, se conecte com pessoas, né? Se conecte com si mesmo, porque o medo faz parte de quem quer empreender. Eu digo que o medo ele é um amigo até, né, para você não tomar uma decisão errada na hora de empreender, mas que ele não se torne um obstáculo, né, que ele se torne aqui um aliado para você tomar boas decisões. Então, assim, que eu preciso que, e desejo, na verdade, que isso inspire outros empreendedores, independente da sua área de atuação, onde você queira atuar, que você se encontre aí. E eu fiquei muito honrado porque que eu deixei registrado pessoas importantes na minha caminhada, mas eu também deixo aqui registrado, né, deixo aqui gravado, que talvez assim, uma das protagonistas principais que estiveram ao meu lado foi a minha esposa, né, a Maiana Viana Lima, Maiana de Souza Lima, né, e foi assim, uma mulher que pensou na mesma vibração, pensa na mesma vibração, né, caminha junto, a gente compartilha o mesmo cérebro, às vezes dizemos isso, né, os mesmos projetos, respiramos o mesmo ar, e a gente vive esse empreendedorismo, né, e temos muitos projetos outros aí futuro, e vamos trabalhando para isso, e se Deus quiser, a história continua no empreendedorismo. Valeu, viu, Zé, muito honrado.
Antes de finalizar, deixa aqui o teu Instagram, telefone, contatos.
Isso, onde tá legal, é importante. Lá no Instagram a gente está como Ilha Produções MAB, né? Ilha Produções MAB. Você vai encontrar a gente, encontrar o nosso trabalho, encontrar parte ali da nossa produção. O nosso telefone de contato é o 94-99220-5118. E aí a gente já consegue se conectar através desses dois canais.
Beleza, meu amigo. Então, ó, um abraço para você. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Interrogação. E nós vamos encerrar por aqui mais uma edição. Agradecendo você que nos acompanhou. Compartilha esse podcast com outras pessoas. E aqui tem um sininho. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, tem um sininho. Você vai clicar nesse sininho, que é quando sair um episódio novo, você vai ser avisado logo em primeira mão. Aí tem um outro botãozinho retangularzinho que tem assim, seguir. Aí você vai, clica lá para seguir a gente no Spotify. Mas esse podcast está sendo disponibilizado em várias plataformas de streams. Eu estou falando aqui só do Spotify, mas tem a Applecast, tem muitas, né? E também pelo aplicativo Acor, que é o que a gente está fazendo aqui, o podcast Interrogação. Um abração, pessoal, e até o nosso próximo programa. Valeu!
O seu podcast é Interrogação. Interrogação.